11h05, voltamos com as informações de Cascavel, depois do repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Vamos juntos até às 12 horas com as informações da cidade, da região e do estado. E eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o professor doutor Reginaldo Ferreira, do curso de mestrado e doutorado em engenharia de energia na agricultura, professor da disciplina de meteorologia agrícola e culturas energéticas. Vem aí o Show Rural, estamos nessa semana abordando assuntos relacionados, até para que a gente possa já antecipar também, evidentemente que a CBN estará lá com ampla cobertura, trazendo as novidades, as últimas tecnologias. Professor Reginaldo, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, eu que agradeço.
Aproveitando a experiência do senhor, vamos falar um pouquinho da meteorologia, das condições do clima, os produtores rurais que nos acompanham em todo o oeste do Paraná, ou você que nos acompanha também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil e do mundo. O que a gente pode esperar? O primeiro mês já passou, professor. Nós temos aí, estamos em fevereiro, algumas culturas. O tempo vai ser chuvoso, nós vamos ter seca. Qual que é a análise que o senhor faz para os próximos dias, para os próximos meses?
Muito obrigado da sua colocação e muito obrigado da pergunta. E as condições climáticas, na verdade, são muito interessantes porque elas mudam de dia para dia. Ninguém sai de casa ou vai viajar sem olhar as condições do clima, ou ninguém sai de férias, etc., né? E nos últimos 3 anos, a gente teve um evento chamado de Laninha, que é uma anomalia. Uma anomalia significa dizer que ela acontece, mas nós não sabemos quando ela acontece. Então, ela pode acontecer no ano que vem, como pode não acontecer, mas ela acontece e tem uma influência tremenda em todo o globo terrestre, não só no nosso hemisfério, como também no outro hemisfério. Nós assistimos aí, nos últimos 3 anos, alguns eventos catastróficos relativamente muito grandes em relação à seca, em relação a temperaturas elevadas, em relação, agora por último, nos Estados Unidos, a uma nevasca quase como ele nunca tinha visto. Há 2 anos atrás, a gente teve uma onda de calor tremenda aqui. E na verdade, isso tem feito todos os pesquisadores, na realidade, os governantes, a pensar o que nós podemos fazer, na realidade, para tentar amenizar. Porque a gente sempre diz assim, olha, isso está acontecendo porque o homem vem fazendo algumas ações e a gente precisa cuidar, principalmente em relação ao meio ambiente, principalmente em relação à natureza. Então, nos últimos 3 anos, a gente teve a Laninha. Em função da Laninha, a gente teve uma mudança muito significativa na região sul do país, onde nós vivemos. Nós vivemos numa região agrícola muito significativa e que precisa de chuva. E, na realidade, quando a gente tem Laninha, que nada mais é que o resfriamento da água do Oceano Pacífico, a gente tem uma diminuição na quantidade de chuva na região sul e a gente tem, além da diminuição, uma desuniformidade. Chove aqui, não chove por lá, que nem chuva de verão, né? Às vezes você está aqui, choveu aqui, mas não choveu em outro local. Como a Laninha começa normalmente em agosto e termina em dezembro, e depois normalmente vem neutralidade, o El Niño, nesses últimos 3 anos ela começou e ela não terminou. Então, em função disso, o globo terrestre como um todo vem colhendo alguma dificuldade muito grande em relação a essas mudanças meteorológicas muito significativas em muitos locais. Veja que a gente teve chuva demais na região agora recente de Minas Gerais, e a gente teve uma seca tremenda agora no Rio Grande do Sul. A gente teve chuva com abundância no litoral, trazendo algumas dificuldades, alguns prejuízos, e a gente teve, na realidade, algumas dificuldades aqui na nossa região. Na nossa região mesmo, a gente teve locais que choveu o suficiente e temos muitos produtores rurais que estão aí perecendo com a falta de água.
Com dificuldades, diferentemente do que acontece no norte do Paraná, nós temos aqui o quadro Mercado Agrícola e ouvimos inclusive as informações de que lá parece que a situação em relação ao clima para a produção agrícola é menos crítica do que aqui.
Exatamente, Roberto. Você veja, nesses últimos meses, principalmente em relação à soja, o ano passado a gente teve um prejuízo grande com a soja na nossa região, mas neste ano a configuração, a gente fala a zona de convergência do Atlântico Sul, ela proporcionou uma quantidade de água muito boa para a região sudeste e isso inclui, na realidade, a região norte do Paraná. Então, eu estava há pouco em São Paulo, eu vim agora recentemente e disse, nossa, a soja em São Paulo, em alguns locais, mesmo em terra arenosa, estão maiores, e não só maiores em termos de tamanho de planta, mas principalmente em produtividade, do que aqui na nossa região. Por quê? Porque recebeu uma quantidade de água com maior abundância durante esse período de que nós. Agora, o Rio Grande do Sul, na realidade, foi o inverso, sofreu, na realidade, tremendamente. Não todo o Rio Grande do Sul, mas uma boa parte dele.
Muito bem, alguns ouvintes interagindo aqui conosco, o Dinarte, inclusive, está na rodovia acompanhando a CBN neste momento, mandou até um vídeo aqui, professor, olha o clima, como é que está lá fora.
Pois é.
Está na rodovia, mandou aqui, né, tempo nublado nesta quinta-feira. Tem uma pergunta aqui, o Jean também acompanhando a CBN, o Gilberto é taxista, ele diz aqui o seguinte, pergunta aí ao professor como está na análise dele a questão do desmatamento, o Brasil é o pulmão do mundo, é o país que têm mais florestas, acredito. Essas situações todas que a gente ouve falando por aí de desmatamento, matas queimadas, diz ele aqui, isso tudo contribui para que a chuva fique mais distante? É isso, professor?
Pergunta aqui do ouvinte. É boa pergunta, viu? Excelente pergunta. A gente tem duas colocações em relação à região amazônica. Uma, que as pessoas dizem, olha, sem a Amazônia a gente não teria oxigênio, etc., porque vem de lá. É, na verdade, os plânctons, as bactérias, etc., que você tem no oceano, produz mais oxigênio que a Amazônia. Então, isso, na realidade, não teria problema nenhum se fosse em relação ao oxigênio. Mas em relação à chuva e à precipitação, e isso é verdade, se nós não tivéssemos a região amazônica, nós teríamos também um deserto na região sul. Então, as chuvas que nós temos, principalmente no sudeste, depende muito da região amazônica. Senão, aí nós íamos pagar, se não tivesse a região amazônica, por exemplo, nós íamos pagar a bandeira vermelha na quantidade de energia muito elevada. Teríamos seca muito grande na região sudeste e nós dependemos dela. Então, a região amazônica, sem dúvida nenhuma, é uma região, na realidade, que influencia tremendamente o clima, principalmente na região sul do país.
O Renato também acompanhando a CBN, nós temos mais uma pergunta aqui, é o Valdir. O Valdir quer saber, vamos ver se o professor vai poder responder essa aqui, viu, Valdir? Ontem nós recebemos aqui na CBN o Modesto Daga, ele que é agrônomo do Sindicato Rural Patronal, e ele até dizia, professor, de que o Brasil preserva bastante, não é? As florestas.
Sim, sim.
Existe aí medidas que são rígidas, né? Há regras que precisam ser cumpridas, diferentemente do que muitos falam,
sim,
que o Brasil está queimando,
sim,
e está avançando muito, enfim.
Sim.
E fez referência também a outros países, a Croácia. Até teve um,
sim,
ouvinte que mandou um vídeo ontem, quando a gente conversava com o Modesto Daga,
sim,
e aparecia lá um plantio de laranja, enfim,
sim,
que lá é muito diferente. Quer dizer, as pessoas não preservam como nós preservamos,
sim,
aqui. O ouvinte Valdir, ele faz exatamente essa pergunta. Nessas questões ligadas à preservação do meio ambiente, como está o Brasil em relação a outros países quando se fala em condições climáticas, países com mais dificuldades com chuva, com seca ou não, em razão do Brasil ter muita mata? Pergunta aqui o Valdir.
Na verdade, o mundo como um todo depende de nós, não só em relação à natureza, não só em relação à floresta, mas principalmente em relação à produção de alimento. Claro que nós, em relação ao mundo, nós temos uma quantidade de verde muito significativa e precisamos, e o mundo sabe disso. E como o mundo sabe disso, certamente, na realidade, eles pressionam de alguma forma para que nós possamos preservar isso o máximo possível. Só que o produtor rural, ele precisa ter uma recompensa em função disso. Ele precisa plantar, nós precisamos, na realidade, vender, precisamos colher e precisamos, na realidade, também de recursos. Outros países, quando a gente não tinha as leis mais rigorosas, na realidade, exploraram bastante, praticamente quase não tem. O Paquistão, por exemplo, não tem nada mais de área de plantio para poder, na realidade, aumentar. Nós temos no país, na realidade, uma área muito grande ainda para poder explorar, sem necessariamente explorar as florestas. Agora, uma preocupação muito grande que ele colocou ali, que é verdadeira, é de que nós, na realidade, temos uma quantidade de preservação em relação a outros países muito grande. E isso, na realidade, a gente deveria receber uma recompensa em relação a isso.
Mais uma perguntinha aqui de ouvinte, a gente vai quebrando um pouco o protocolo e abrindo os ouvintes sempre com prioridade aqui, professor. É o Juliano, ele fala sobre as tecnologias, os avanços que têm acontecido, inclusive em relação a algumas culturas. Na verdade, o que ele quer perguntar aqui, o texto está um pouco longo, se nós estamos avançando no sentido de ter produtos mais resistentes ou plantações, culturas mais resistentes aos impactos climáticos. É possível, de repente, a gente ter lá a soja vai aguentar mais a seca ou uma chuva, porque ela passou por um processo tecnológico.
Uhum.
O que a gente pode falar aqui para o ouvinte?
Isso mesmo, na realidade a pesquisa tem trabalhado nisso muito e no Brasil a gente tem uma instituição chamada Embrapa que vem se dedicando intensamente a essa atividade, principalmente em relação à soja com maior tolerância na realidade à seca. Nós temos uma quantidade de variedades, não só de soja, de milho, que são mais tolerantes à seca. E além da gente ter essas variedades tolerantes à seca, a gente também tem procurado algumas espécies que são mais tolerantes para que a gente, na realidade, possa se adaptar a essas novas condições que as condições climáticas vêm se impondo. Veja, por exemplo, a gente tem aí, falando de seca, algumas variedades que conseguem produzir com uma quantidade muito pequena de água em relação às outras anteriores. Então isso, na realidade, é um ganho muito grande. A pesquisa vem trabalhando nesse sentido. E nós precisamos muito disso, porque nos últimos anos a gente tem tido períodos muito longos de seca e períodos muito curtos de chuva. Então a gente precisa de culturas que tenham uma tolerância razoável para períodos maiores de seca.
Então estamos avançando.
Ah, sim, com certeza. Né? Temos muito. Agora a gente vai ter o show rural, José Roberto. E as pessoas poderão ver ali no show rural algumas variedades da Embrapa, de soja principalmente, né, milho, que são mais tolerantes à seca.
O Oscar acompanhando a CBN, Oscar Pereira dos Santos, ligado na CBN, motorista da Copavel, está acompanhando, muito obrigado. Professor, quando a gente fala sobre tecnologia, sobre as condições climáticas, o senhor já fazia aí uma referência a esses avanços, o Brasil tem avançado bastante, não é? Com o mundo globalizado, a gente não está atrás não, né, dos países desenvolvidos nesse avanço tecnológico ligado à cultura, trabalhando essa relação com o clima.
Não, nós na realidade temos no país um órgão chamado INPE, né, que cuida disso. Em cada estado, aqui no caso no Paraná a gente tem o CIMEPAR, cada estado tem um órgão que o governo na realidade tem essa preocupação relativa muito grande. Quem vai aqui para Toledo, por exemplo, vê uma sonda que tem ali onde era a antiga Codetec, que a gente volta e meia, a gente tinha chuva que vinha, por exemplo, do Paraguai, e a gente não tinha uma precisão tão grande. Claro, ontem, essa semana, desculpa, ainda disse um amigo meu, engraçado, nos Estados Unidos fala que vai chover amanhã às 3 horas da tarde, chove, e aqui no Brasil a gente não tem uma precisão tão grande. É verdade, a gente não tem uma precisão tão grande como eles, porque eles têm mais estações meteorológicas. Nós não temos a quantidade de estações meteorológicas que eles têm, o nosso depende mais de interpolação, então volta e meia a gente tem um erro um pouquinho maior em relação a alguns outros países.
O Ademar acompanhando a CBN, registrando aqui, quem mais? O Márcio, obrigado. A Thaís. A Thaís faz uma pergunta aqui, vamos colocar mais uma perguntinha, né, produção? A Thaís diz o seguinte: o que o professor imagina que possa acontecer daqui 30, 50 anos? Estamos evoluindo para preservar a natureza ou o mundo vai acabar? Vai acabar o mundo, professor?
É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, excelente. O mundo pode não acabar, mas na realidade se nós não frearmos, principalmente em relação à quantidade de CO2, de poluentes que a gente coloca na atmosfera, em um período muito curto, na realidade, nós iremos ter consequências maiores do que a gente já está tendo agora. Então, tanto é real que a gente consegue ver nos nossos dias tanto chuva como temperatura como derretimento de neve, etc., que não acontecia com tanta intensidade como acontecia no passado. Agora depende de cada um de nós. Quando o ouvinte colocou em relação às florestas, etc., tudo isso é importante para que na realidade a gente possa deixar um clima mais agradável para os nossos que vêm aí adiante.
Professor Reginaldo, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Muito obrigado a vocês, Roberto. Parabéns pelo seu programa.
Conversamos com o professor Dr. Reginaldo Ferreira, ele que é professor da disciplina de Meteorologia Agrícola e Culturas Energéticas, aproveitando esse clima do Show Rural. Semana que vem tem o Show Rural, falando um pouquinho de meteorologia, as condições do clima e o que a gente pode esperar aí para os próximos dias, próximos meses, e respondendo dúvidas de ouvintes. 11 horas 20 minutos, vamos ao intervalo? Já a gente volta.